Eu tive a oportunidade de ir com 12 senadores falar com o ministro Luiz Arce. Ele tinha, ministro da Justiça, acabado de zarar a portaria 303 e disse, estou enviando ao ministro. Se o ministro entender, isso vai valer como uma decisão de governo. E aí, senhor presidente, é o meu primeiro argumento. Senhor presidente, o que nós precisamos é uma decisão de governo. Tem que valer no território nacional. Porque não é possível agora que nós aqui, nessa audiência pública, eu tenha que ouvir de novo que essa portaria 303, que nunca deixou de existir, ela está sobrestada. Esse foi o tema que o ministro, eu sou um humilde médico e professor, não tenho esse conhecimento e esse alcance jurídico, mas foi o tema que o ministro Adler usou. E disse, tem declaração do ministro, ministro, o senhor declarou, logo mesmo, tem aqui a decisão, dizendo que mesmo com essa decisão, que não tinha sido vinculante, mas o Vossa Excelência entendia que não era vinculante porque não teve abrangência nacional, mas que era uma jurisprudência e que esperaria a publicação do acordo para que a portaria voltasse a ter efeitos legais. E agora nós estamos ouvindo que ela é passível de modificações. Aí, senhor presidente, esses homens e essas mulheres, aqui tem uma presidente de sindicato, que é uma mulher, valorosa, companheira de Itacuru. Homens e mulheres que têm essa condição como presidente de liderar. Ministro, os senhores não sabem a pressão que eu, Moca, enquanto um homem que milita e que briga para segurar isso no Mato Grosso do Sul. Porque isso nós estamos vendo um enfrentamento. Quando eu vou para a tribuna, eu fui deputado com Vossa Excelência. Tenho o maior respeito por Vossa Excelência. Somos amigos, podemos dizer. Né? Agora, o que eu vou lá e quando digo que nós estamos na iminência do enfrentamento, eu sei que Vossa Excelência tem um monte de outros assuntos, eu imagino, mas, por favor, essa decisão no Mato Grosso do Sul, ela está a um milímetro, é visível esse enfrentamento. E aí, como é que nós vamos dizer para os produtores que vão fazer? Aí o pessoal já disse, não, os produtores rurais querem fazer milícia, não tem nada a ver com milícia isso, senhor presidente. O que os produtores querem é um mínimo de segurança, até porque, nesse momento, o Estado não está lhe dando segurança. Senhor presidente, são 80 propriedades invadidas no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de 80 propriedades. Como é que nós vamos ficar? E aí, ministro, a rubrica existe. O ano passado, com o apoio da Comissão de Constituição e Justiça, eu consegui aprovar uma emenda para colocar especificamente na rubrica da FUNAI, recurso para exatamente fazer essa indenização, porque eu sempre defendi isso. Há uma injustiça com a população indígena? Eu sou um. Tem gente que pensa diferente de mim. Há uma grande injustiça com os povos indígenas. Tudo bem, nós entendemos isso. Essa injustiça foi praticada pela sociedade como um todo, pelo Estado brasileiro. Então, para corrigir essa injustiça, vai ampliar as demarcações, porque uma das decisões das condicionantes é que a aldeia demarcada não pode ser novamente demarcada, a menos que seja através de desapropriação e com a indenização. E é isso que precisa acontecer. Só tem um jeito de fazer isso. Colocar dinheiro no orçamento, como eu fiz, está lá, muito pouco, era 30 milhões, mas a rubrica está lá, a janela está lá. O executivo, o governo brasileiro, pode aportar recursos a hora que quiser. Mato Grosso do Sul tem um fundo que pode ser transferido para esse fundo e o governador adquirir ou indenizar. O que nós não podemos mais deixar acontecer é que os índios estimulados, não vão entrar, FUNAI, CIMI, cada um tem a sua responsabilidade. Mas há um estímulo. Os índios não se mobilizam sozinhos. Então, quando há estímulo, ou da FUNAI, ou do CIMI, para a mobilização dos índios, está tudo certo. Quando os produtores vão se organizar para um leilão, porque isso envolve despesa, porque tem que ter uma guarda, porque tem que ter segurança nas propriedades, ah, não, agora isso é milícia. E as despesas de advogados? Quem é que vai pagar essas despesas dos advogados? São ações e mais ações. O Mato Grosso do Sul, as suas terras, o nosso estado, terras com valor, alto valor, em função desse imbróglio, cai o preço, não tem comercialização, há um prejuízo enorme. Mas eu quero agora, finalmente, me ater a essa questão. Ministro Luiz Ado, por favor. Né? Nós precisamos, então, resolver. O Ministério Público Federal, o governo, mas isso daí é uma decisão que tem que ter. O que que vai valer? Agora, já está começando a colocar em dúvida se o marco temporal tem validade. Ora, qual que foi a decisão da Raposa Serra do Sol? 1988, lá na Raposa Serra do Sol, não tinha produtor, tinha índio. Que tavam, não tinha em 88, não tinha produtor, tinha índio. E aí o que que fez? Bom, se em 88 tinha índio, os produtores têm que sair. Porque os índios estavam lá em 1988. Tá bom, agora lá no Mato Grosso do Sul, 1988, não tinha índia, tinha o produtor. Aí isso não vale mais para lá. O contrário não é verdadeiro. Essas coisas, a gente, o homem simples, o cidadão, ele não consegue entender. E a hora que quiser adentrar a sua propriedade, ele vai reagir. Ele só não reagiu porque nós estamos falando, por favor, tenham paciência. O Ministério da Justiça está trabalhando. Nós vamos encontrar uma solução. E aí a solução, senador Benedito, é uma só. O governo, e olhe a peça orçamentária, a lei orçamentária. Eu não olhei, deputado Reinaldo Azambuja, mas eu não tenho conhecimento, porque se o governo quer resolver, na lei orçamentária tem que vir um recurso para a FUNAI, fazer a desapropriação, indenizar o valor da benfeitoria e o valor da terra nua. Porque aí está se corrigindo a injustiça, vai se ampliar a terra dos índios. Mas nós não estamos cometendo uma outra injustiça. O produtor rural é apenas um segmento da sociedade. Ele não pode pagar sozinho essa conta. Isso é profundamente injusto. É muito injusto isso. É contra isso, ministro, é que eu, aqui, eu não tenho outra forma de me mostrar. É a minha indignação. Que podem ter certeza, se pudéssemos abrir a fala as pessoas que estão aqui, essa comitiva que está aqui, os senhores iriam ver, eu tenho aqui, o pessoal quer que a gente entre em discussão. Por exemplo, aqui, ó, o conflito indígena em Brasilândia. Tem um laudo absolutamente descaracterizado, está aqui. Aqui tem um documento pedindo pedido de providências. E são laudos com depoimento. Com toda a segurança que eu vou passar, ministro, às suas mãos, para que pelo menos os produtores rurais que aqui estão tenham o conforto de que o MOCA pediu ao ministro José Eduardo Cardoso e ao ministro Adam que desse uma resposta para essa que é uma situação. Porque juridicamente, pelo menos no meu limitado conhecer jurídico, aqui tem uma denúncia de que as máquinas foram roubadas da propriedade. E o pior, estimulada por agentes públicos aqui, que eu não quero citar, até para não estimular ainda mais. Eu sou um daqueles que não quero estimular esse enfrentamento. Eu não quero fazer isso. Mas não tenho dúvida, senhores, se tiver um enfrentamento, o senador Mocca vai estar lá junto com os produtores rurais. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Só que não é esse o caminho, meus amigos. Não é esse o caminho. Nós temos que procurar resolver isso da forma mais equilibrada, pela justiça. Mas os senhores têm que nos ajudar. O presidente Lula, ministro José Eduardo Cardoso, que esteve no Mato Grosso do Sul, e o senador Figueiredo já citou, ele disse que a presidente Dilma tem que avocar para ela essa responsabilidade. E eu penso que sim. Avocar significa chamar o ministro José Eduardo Cardoso, chamar o ministro Ardo, a ministra-chefe da Casa Civil. Vamos resolver esse problema. Vamos dirimir esse conflito. E aí eu estou convicto que a forma de dirimir isso é dinheiro no orçamento. O orçamento está sendo discutido. Vamos colocar recurso suficiente. Ministro, olha uma sugestão. O ano que vem vamos resolver Mato Grosso do Sul e um outro estado. Tomara. No outro ano, mais um. No outro ano, mais um. 6 anos seguidos. Porque a hora que as pessoas que estão no conflito perceberem que está tendo uma solução de indenização, vai acalmar essa situação no campo. 6, 7 anos. Agora tem que resolver Mato Grosso do Sul e tem que dizer: não há mais que se falar em demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul. O que tinha para ser demarcado foi e foi indenizado. Vamos para outro estado. Porque senão, daqui a 10 anos, 15 anos, novamente nós vamos ver essa mesma ladainha de que, mas o tamanho da aldeia era maior, não era só isso. Então, esse é o caminho, dinheiro no orçamento, escolhendo estado por estado. Resolveu o Mato Grosso do Sul, vamos para Mato Grosso, vamos para o Paraná, vamos para o Rio Grande, vamos para Santa Catarina, vamos para a Bahia. A ordem, os senhores vão ver em função do conflito e da gravidade de cada um. Não tem. Aqui, eu sou parceiro para resolver esse tipo de enfrentamento. Eu tive o apoio para aprovar a minha emenda de 30 milhões de reais para a FUNAI, com o apoio do senador Eduardo Suplicy. Todos nós conhecemos a posição ideológica e os pensamentos do senador Eduardo Suplicy. Mas ele achou importante colocar o recurso. Todos! Senador Pedro Taques. Então, é isso que precisa agora. É resolver, porque essas pessoas que estão aqui precisam dessa decisão. E aí, para terminar, essa questão da demarcação. Tem que ter, ministro Luiz Ado, ministro Cardoso, tem que ter um marco temporal. A decisão tem que ser tomada. Quem não está... Em 1988, tinha produtor? Porque se essa questão não tem um marco temporal, nós vamos mudar, nós vamos retroceder a 1.500. Não vai acabar. Então, essa indecisão, porque não tem um marco temporal, tem que ter um marco temporal, tem que ter recurso no orçamento e vamos resolver, por favor, essa questão. Eu peço desculpa se, de alguma forma, fui indelicado, porque não é a forma com que eu costumo ser.
Muito obrigado ao senador Mooca. Eu concedo a palavra como... Abriu mão? Então, com muita alegria, eu concedo a palavra ao eminente senador Delcídio Amaral.
Primeiro,
depois, então, de Delcídio formular as suas questionamentos, aí os ministros responderão e... Tá bom. Com a palavra, sua excelência.
Primeiro, cumprimentar o presidente senador Benedito de Lira, cumprimentar o ministro Luiz Adams, um dos ministros mais lúcidos do governo da presidenta Dilma, competente, homem de bem, digno. Ministro Zé Eduardo Cardoso, grande companheiro, ministro da Justiça, homem também honrado e que, sempre com a sua atuação republicana, ajuda o nosso país e o governo da presidenta Dilma. Eu, senhor presidente, quero aqui registrar e fico feliz ao lado da bancada federal, do governador do estado, dos representantes aqui da Acrisul, Chico Maia, Eduardo Ridel da FamaSul, do nosso prefeito de Guatemi, Zé Roberto, produtores, produtoras rurais. Eu fico muito feliz de ver o senador Mozarildo Cavalcante aqui participando desse evento. Senador Mozarildo Cavalcante é uma pessoa que trata desse assunto há muitos anos, aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal. E eu tive a oportunidade de, em 2003 ou 2004, se não me engano, senador Mozarildo, nós fizemos parte de uma subcomissão temporária de questões indígenas, inclusive uma subcomissão que andou pelo Brasil inteiro. Portanto, nós podemos falar aqui com absoluta autoridade e legitimidade, porque nós andamos o Brasil inteiro e estudamos caso a caso os problemas que cada unidade da Federação Brasileira, cada unidade enfrentou, ou tem enfrentado, ou continua enfrentando ao longo desses anos todos. Foi um trabalho dificílimo. Andamos por todas as regiões do país e estivemos em Mato Grosso do Sul, lá no Cone Sul. Me lembro bem quando o senador Jefferson Pérez, senador do Amazonas, também nos acompanhou, como outros senadores também. Portanto, essa história é uma história longa. O senador Mozarildo e eu, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de me incluir nisso. Nós já ouvimos aqui as ideias mais legítimas, as mais estapafúrdias, e nós sabemos as dificuldades que enfrentamos ao longo dos últimos anos, especialmente, meu caro senador Mozarildo, no sentido de aprovar matérias que, sem dúvida nenhuma, poderiam resolver e poderiam se antecipar a esses problemas que nós estamos enfrentando. Eu vejo, junto com o senador Mozarildo e outros aqui também, alguns comentários, alguns discursos, muitos deles inflamados, e também com razão, em função de tudo o que está acontecendo, mas esse lero-lero e essa ladainha já deu para a bola. Estava falando aqui com o nosso querido Chico Maia. As próximas reuniões que eu participar para discutir demarcação, vou trazer um gravador. E, em vez de eu falar, eu vou simplesmente ligar o play, que é uma mera repetição de todos os outros encontros que nós aqui tivemos. E eu falo isso, não é de agora, não. Eu falo isso desde 2003 ou 2004. Quando nós criamos aqui uma subcomissão para discutir questões indígenas. Portanto, eu falo com absoluta tranquilidade, porque eu milito nisso há muitos anos. Há muitos anos. E conheço relativamente bem todos os meandros desse grande debate nacional. Por isso, eu queria aqui fazer um registro. Nós, há mais ou menos 3 meses atrás, se eu não estou enganado, se a memória não me leva ao erro, nós estivemos em Campo Grande, eu me lembro bem, embarcamos aqui em Brasília, senador, com o ministro Adams, com o ministro Zé Eduardo Cardoso e com o ministro Gilberto Carvalho. Naquele dia, nos encontramos com produtores rurais, lideranças indígenas, com o governador do estado e lideranças políticas. É importante aqui lembrar, foi feito um acordo, assinado um acordo, que em 45 dias nós teríamos o encaminhamento da solução, que começaria lá pela Fazenda Buriti e depois teria sequência dentro de um cronograma pré-estabelecido. Eu acredito que os que me antecederam aqui já devem ter relatado a questão da avaliação das áreas, a questão da aquisição de terra, a questão dos TDAs, o repasse dos TDAs para o governo do Estado. Esse é como se a gente lesse jornal velho. É sempre a mesma história. Aí, plataforma de diálogo, plataforma de negociação, eufemismos, figuras de linguagem para a gente continuar, como nós dizemos lá na nossa terra, rodeando o toco. Não resolvemos nada.